Não há. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, é preso em operação da Polícia Federal contra irregularidades na saúde. A investigação aponta esquema entre empresários e agentes públicos para direcionar contratos. Presidente Jair Bolsonaro deve assinar hoje medida provisória que libera quase 2 bilhões de reais para a produção de vacina contra a Covid-19. Recursos serão destinados para a produção de 100 milhões de doses feitas em parceria da Fiocruz com a AstraZeneca. Senador Flávio Bolsonaro pede troca de promotores de investigação sobre caso das rachadinhas. Irregularidades investigadas teriam ocorrido na época em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. E Estados Unidos registram quase 1 milhão e 200 mil novos pedidos de seguro-desemprego. Este é o nível mais baixo de solicitações do auxílio desde o início da pandemia. Número de mortes por explosão em Beirute, no Líbano, sobe para 137 pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, pelo menos 5 mil pessoas ficaram feridas e dezenas permanecem desaparecidas. Agora são 4 horas e 4 minutos e a gente começa a edição de hoje do Jovem Pan agora com uma notícia que movimentou o noticiário nesta manhã. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Dardanários contra desvio na área da saúde. Quem traz os desdobramentos da ação no Rio de Janeiro é o repórter Rodrigo Viga. Dia agitado por aí, Viga?
Exatamente. Muitas operações policiais acontecendo nesta quinta-feira, aquela de mais destaque, a que resultou na prisão do secretário de Transportes Metropolitano de São Paulo, Alexandre Baldi, que foi detido em São Paulo, apreensão de recursos em Brasília e aqui no Rio de Janeiro, nessa operação Dardanários, autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, o titular da Lava Jato no estado do Rio de Janeiro, foi preso um médico pesquisador muito famoso da Fundação Oswaldo Cruz, Guilherme Franco Neto. A detenção aconteceu em Petrópolis, município da região serrana. O Bretas pediu 6 mandados de prisão e ainda 11 de busca e apreensão contra uma quadrilha que envolvia agentes públicos, empresários e intermediários. Os agentes públicos recebiam propina, vantagem financeira para favorecer empresas na prestação de serviço, especialmente na área da saúde. Por que o Bretas pediu mandado de prisão do Baldi, que é de São Paulo? Porque as investigações de hoje, a operação de hoje, é um desdobramento de outras operações que já foram realizadas pela Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. SOS, Calicut e Fatura Exposta. São operações que descobriram que o ex-governador Sérgio Cabral Filho e o ex-secretário de Saúde Sérgio Cortes tinham montado um esquema de propina, de corrupção. A famosa taxa de oxigênio, que variava de 5% a 10%, dependendo do cliente e do tamanho do contrato. A OS para a Saúde fazia parte desse esquema e na cabeça dos criminosos. O esquema deu tão certo que ele acabou sendo levado, acabou sendo exportado para outras praças, inclusive para Goiânia, o hospital lá de Goiânia, conhecido como Urso, né? H-Urso, Junta Comercial de Goiânia, e envolvia também a Fiotec, que é ligada à Fundação Oswaldo Cruz. Além das prisões e dos MBAs, os mandados de busca e apreensão, o juiz Marcelo Bretas ainda determinou o bloqueio de mais de 12 milhões de reais em bens pertencentes a integrantes desta quadrilha. Por falar em quadrilha, a Polícia do Rio de Janeiro cumpriu nesta quinta-feira 13 mandados de busca e apreensão contra um bando que desviava combustíveis em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O principal alvo, o vereador Alex Rosa, do Solidariedade. A Polícia Fluminense esteve na casa dele e também no gabinete do parlamentar, lá na Baixada Fluminense. É a operação Pit Stop, que desviava combustíveis de caminhões-tanque de distribuidores de combustíveis do país. Os caminhões-tanque saíam dos pontos de abastecimento, no meio do caminho faziam o pit stop e era ali que acontecia o furto, acontecia o desvio, era na base da formiguinha mesmo, com o balde, né, no conta-gote. Mas isso várias vezes, durante vários dias, representava um volume grande, enorme de combustíveis, e esses combustíveis eram revendidos em postos ligados, pertencentes a esse vereador Alex Rosa, segundo as investigações da polícia. Era tanto combustível que a quadrilha chegava a faturar 1,5 milhão de reais por mês com a venda desse combustível que era furtado dos caminhões tanque. E para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, um verdadeiro arsenal de guerra foi apreendido pela Polícia Federal nesta quinta-feira na rodovia Presidente Dutra, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. Um arsenal avaliado em mais de 3 milhões de reais, 22 fuzis, 21 pistolas, dezenas de carregadores e mais de 300 quilos de maconha. Tudo isso estava escondido dentro de 2 carros de passeio que foram abordados pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Os condutores foram presos e revelaram que estavam levando todo esse material, esse arsenal de guerra, além das drogas, para a favela Vila dos Pinheiros, que fica no complexo da Maré, zona norte aqui do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Está aí as informações do Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, ainda sobre a operação que investiga fraudes na saúde. O repórter Tiago Muniz traz os detalhes da prisão do secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi. Boa tarde, Tiago.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Essa prisão aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje. Na verdade, o processo pelo qual se deu a prisão do secretário dos Transportes Metropolitanos começou por volta das 7 da manhã. No apartamento onde ele mora, na região dos Jardins, aqui na zona oeste da capital paulista. A Polícia Federal ficou até por volta das 10 horas no apartamento dele. Depois, o carro da PF foi até o Instituto Médico Legal, no Hospital das Clínicas, e então ele foi transportado para a Polícia Federal, para a Superintendência. Quem nos acompanha pela Panflix vê o momento em que o secretário chega no auditório da Polícia Federal. Esse foi o momento por volta do meio-dia. É um flagrante aí da reportagem da Jovem Pan e da Panflix. Ele é trazido por dentro do auditório, porque geralmente os presos em operações importantes, eles acabam sendo colocados pelo auditório, que é uma área mais aos fundos do prédio da superintendência, mas ele não entra pela porta da frente. Foi isso que aconteceu, a Jovem Pan conseguiu captar esse momento. E, Lívia, essa prisão, esta operação, tem operação para todos os lados. Então, vamos deixar bem divididinho, bem certinho. Essa operação, que resultou na prisão do secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, por suspeitas, por investigação de atos que ocorreram antes da gestão dele aqui no estado, seriam atos referentes ao tempo que ele era ministro das cidades, que ele atuava em Brasília. Essa é uma operação, é um desdobramento da Lava Jato a partir do Rio de Janeiro. Então, essa com fatos mais para o passado, mas hoje mesmo, em São Paulo, teve uma operação averiguando atos que ocorreram durante esse período de pandemia. Agora, em 2020, foi a Operação Nudos, que foi deflagrada e está apurando se funcionários da Prefeitura de São Paulo estão envolvidos numa suspeita de fraude em contratos da saúde durante a pandemia da Covid-19. Essa operação, ela foi deflagrada hoje e verifica indícios de irregularidades na compra de mais de 600 mil aventais que custaram 11 milhões de reais. Os investigadores cumpriram 6 mandados de busca e apreensão, ninguém foi preso. Todos esses procedimentos foram cumpridos com apoio do Tribunal de Contas da União. A suspeita recai sobre um órgão extinto recentemente, a Autarquia Hospitalar Municipal, que faz a gestão de 25 hospitais da cidade. Recentemente, nós tivemos uma reforma administrativa aprovada pela Câmara Municipal, e as atribuições desse órgão vão ser absorvidas pela administração direta da capital paulista. Então, a PF, ela investiga se servidores estão envolvidos. A corporação ressalta que 4 empresas são investigadas e que elas não tinham nem experiência, nem capacidade técnica para a confecção desses aventais. Essas compras foram feitas com dispensa de licitação e usaram verbas repassadas pelo governo federal para o combate à Covid-19. Até por isso, o Tribunal de Contas da União está envolvido. Ainda nessa manhã, a repórter Beatriz Manfredini conversou com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele esteve numa agenda na Zona Sul e o prefeito fala a respeito dessas apurações.
Boa tarde a todos. Pois é, ainda falando dessa operação da Polícia Federal, que cumpriu 6 mandados de busca e apreensão na Prefeitura de São Paulo, investigando possíveis fraudes em contratos feitos durante a pandemia, o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, disse que isso é inadmissível. Ele falou que desvios de dinheiro não devem acontecer nunca, muito menos na área da saúde e ainda mais durante uma pandemia. O prefeito Bruno Covas também disse que vai ajudar nas investigações e que pretende afastar funcionários que estejam comprovadamente envolvidos nessas fraudes. Vamos ouvir.
Já é um absurdo você ouvir falar em desvio de recurso público. É ainda mais absurdo quando é na área da saúde. e chega a ser ainda mais absurdo quando a gente passa num momento de pandemia. Nós estamos à disposição para poder ajudar, para poder punir os responsáveis. Já solicitei ao controlador-geral do município que se coloque à disposição. Se houver qualquer tipo de indício, vamos já afastar os servidores. Mas agora a gente aguarda conhecer mais um pouco sobre o que realmente aconteceu antes de tomar qualquer medida relacionada a esses servidores.
Então, a gente escutou o prefeito Bruno Covas falando sobre essa operação da Polícia Federal na Prefeitura de São Paulo. Essas declarações foram dadas hoje na inauguração de novas instalações da UBS aqui de Zumbi dos Palmares, no Jardim São Luís. A gente volta a qualquer momento com mais informações.
Agora são 4 horas e 14 minutos e a taxa oficial de desemprego no Brasil apresentou alta e registrou 13,3% no trimestre encerrado em junho. O levantamento é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em apenas 3 meses, em meio aos impactos da pandemia de coronavírus, houve o fechamento de 8,9 milhões de postos de trabalho. De acordo com o IBGE, 12,8 milhões de pessoas estão desocupadas. O resultado representa uma alta de 1,1 ponto percentual na comparação com o trimestre encerrado em março e de 1,3 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2019. Outra informação revelada pela pesquisa também aponta para um desemprego maior do que os dados oficiais mostram. Isso porque muita gente simplesmente deixou de procurar emprego ou não estava disponível para trabalhar em meio à pandemia de Covid-19. E nos Estados Unidos, quase 1.200.000 pessoas pediram o seguro-desemprego na semana passada. Quem traz o destaque direto de Nova York é a Mariana Giangiacomo, nossa correspondente. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. Olha, só na semana passada, cerca de 1.200.000 pessoas deram entrada no seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos. O número foi um pouco menor do que o da semana retrasada, quando mais de 1.400.000 pessoas deram entrada no benefício, mas é claro que ainda são números muito altos. Em geral, cerca de 16 milhões de pessoas recebem o seguro-desemprego nos Estados Unidos. E olha, o que preocupa é que o governo pagou na semana passada, no final de julho, a última parcela do auxílio emergencial adicional de $600 para as pessoas que perderam o emprego. E até agora o Congresso ainda não chegou a um acordo para a nova rodada de pagamentos. O próprio presidente Donald Trump já disse que se o Congresso não agir, ele vai tomar uma medida por conta própria. Ele disse que está trabalhando em uma ordem executiva para tentar amenizar essa situação de quem perdeu o emprego agora por causa dessa pandemia. O que acontece? A gente até teve a retomada de alguns empregos com a reabertura econômica dos estados. Mas aí o número de casos voltou a subir, subiu em regiões que nem tinham sido tão afetadas, na verdade, pela pandemia no começo do ano. E aí os estados tiveram que parar essas reaberturas. Muita gente ficou sem emprego mais uma vez. Então, é uma situação complicada e as divergências ali entre democratas e republicanos acabam impedindo a aprovação dessa nova rodada de pagamentos. Então, eu continuo aqui acompanhando, né, esse assunto e tudo mais que acontece aqui nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
4h17, o repórter Marcelo Matos mostra pra gente que o setor aéreo tem expectativa negativa sobre o retorno das viagens no mundo.
Setor aéreo avalia retorno do fluxo de viagens apenas em 2024. Maioria das empresas reduz funcionários sob justificativa das incertezas na retomada do mercado. É o que aponta a pesquisa da IATA, Associação Internacional de Transportes Aéreos, sobre as expectativas nos próximos 12 meses. 55% dos dirigentes consultados entendem que o tráfego continuará fraco pela pandemia de coronavírus, numa análise da confiança com 300 companhias do mundo. A sondagem mostra que 45% das empresas já reduziram equipes devido ao impacto da Covid-19. 57% esperam queda da receita no próximo ano, com preços em baixa das passagens. Uma minoria, 19%, acredita em elevação progressiva das tarifas após equilíbrio entre a oferta e a demanda. A IATA reúne 290 aéreas no mundo e espera um retorno ao nível do tráfego aéreo antes da crise apenas em 2024, após 63% de queda em 2020, na comparação com 2019. As perdas para o setor estão estimadas em 419 bilhões de dólares. Ásia, Pacífico e Europa devem ser as primeiras regiões a recuperarem o nível de tráfego de 2019, enquanto na América do Norte e na América Latina, isso somente acontecerá depois.
O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira um total de 1.437 novas mortes por Covid-19. Este é o terceiro maior registro diário desde o início da pandemia no país. Ao todo, o Brasil acumula 97.256 mortes e 2.859.073 casos. A estimativa é de que 70,7% dos contaminados tenham se recuperado, o que representa 2.020.637 brasileiros. O mundo ultrapassou a marca de 700 mil mortos. O Brasil concentra 13,7% do total de óbitos mundiais. De acordo com os cálculos da agência de notícia Reuters, baseado nas últimas semanas, quase 5 mil pessoas estão morrendo a cada 24 horas de Covid-19, em média. Isso significa 247 mortes pela doença por hora ou uma pessoa morrendo a cada 15 segundos. Atualmente, os Estados Unidos são o país com mais mortes, seguido por Brasil e México. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que é possível que o país tenha uma vacina contra o coronavírus antes da eleição de 3 de novembro. Agora são 4 horas e 20 minutos. Vamos para o interior de São Paulo, pois a cidade de Rio Preto tem mais 8 mortes por Covid-19 e chega a 269 óbitos desde o início da pandemia. Mais detalhes agora com o Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, Covid-19 avança na região noroeste do estado de São Paulo. São José do Rio Preto, principal cidade da região, registrou em apenas 24 horas mais 8 óbitos e 359 novos casos da doença. Assim, São José do Rio Preto chega a 10.550 casos confirmados de Covid-19, com 7.920 pessoas curadas, entretanto com 269 mortes. Segundo o secretário municipal de saúde de Rio Preto, a cidade registra uma taxa de mortalidade de 2,55%, uma das mais baixas do país. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Muito bem, a gente continua aqui com as notícias. A Justiça mantém decisão de proibir obra de novo túnel na região da Avenida Paulista. Quem tem mais detalhes é a repórter Nicole Fusco. Boa tarde, Nicole.
Olá, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A Justiça manteve a proibição do início das obras de construção de um túnel aqui na região da Avenida Paulista. Essa decisão que foi tomada no dia 27 de julho deste ano. Essa estrutura ela teria cerca de 100 metros de extensão e seria projetada para a Rua São Carlos do Pinhal, aqui na região da Avenida Paulista. O túnel ele possibilitaria a criação de um bulevar que ligaria a Paulista à entrada aqui do complexo de luxo Cidade Matarazzo, de onde eu falo neste momento, por meio do Calçadão das Flores. Esse empreendimento está sendo construído há alguns anos pelo grupo Alarde e tem um custo previsto de 2 bilhões de reais. Ele é considerado um complexo de luxo porque ele vai ser formado por um shopping center, um hotel, imóveis comerciais e residenciais e também por uma torre de 22 andares. Esse empreendimento ele vai ocupar o terreno do antigo Hospital Humberto I, que faliu nos anos 90 e que é tombado, né? Essas edificações aqui desse antigo hospital são tombadas, são consideradas históricas e terão agora um novo uso com esse empreendimento. A gente tem algumas imagens do nosso drone da Jovem Pan, comandado pelo Lucas Brancati, que mostram todas essas obras que estão sendo feitas, mostram também a Capela de Santa Luzia, que talvez os nossos ouvintes e espectadores se lembrem, de que em julho de 2018 essa capela chegou a ficar suspensa a mais de 30 metros de altura para não ser danificada. Isso porque as estruturas da capela também são consideradas históricas e são tombadas pelo patrimônio histórico. Bom, essa decisão do dia 27 de julho apenas reforçou uma outra decisão que foi tomada em dezembro do ano passado pelo juiz Emílio Migliano Neto. Ele atendeu a solicitação de duas associações de moradores, a Amacom e a Amorbela, que dizem que o túnel será prejudicial para os imóveis vizinhos. Essas duas entidades, elas falam também que o túnel foi aprovado pela Prefeitura de São Paulo em um desacordo com a legislação e que a Prefeitura favorece de forma escandalosa, nas palavras das associações, um empreendimento que é privado. A Prefeitura, por sua vez, diz que o processo passou por uma intensa e transparente análise dos órgãos competentes e que considera esse túnel de grande interesse público. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, chegou a dizer que o túnel seria uma doação para a cidade de São Paulo. Já a Associação São Paulo Capital da Diversidade disse à Justiça que o projeto vai trazer melhorias ao tráfego aqui da região e que será implementado esse bulevar que vai ser público e de uso, portanto, para todos os paulistanos. Aqui da região central de São Paulo, eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Nicole. Agora são 4h25, chegou a hora de um rápido intervalo. A gente volta já.
Jovem Pan, agora.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja E100. 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja E100. Ainda bem que tem.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, você pode nos acompanhar pelo aplicativo Panflix ou pelo AM620. Este é o Jovem Pan Agora, neste momento são 4 horas e 28 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral admite a possibilidade de ampliar o horário de votação e reservar faixa específica para idosos na tentativa de evitar o contágio da Covid-19 durante as eleições. Vitor Brown tem mais detalhes para a gente.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse nesta quarta-feira que, muito possivelmente, o horário de votação será estendido em 1 hora nas eleições municipais de novembro. A medida seria adotada para evitar aglomerações e prevenir o contágio da Covid-19. Segundo o ministro, outra ideia que está em análise é separar os eleitores por faixa etária e recomendar que idosos votem no começo do dia, entre 8 e 11 horas da manhã. Barroso afirma que as regras devem ser definidas ainda neste mês.
Sendo que, muito possivelmente, nós estenderemos em 1 hora, pelo menos, o horário de votação, que seria de 8 às 18, e muito possivelmente nós reservaremos o primeiro horário para os que têm mais de 60 anos e são considerados grupo de risco.
Barroso disse que chegou a ser cogitada a ideia de se estabelecer um período de 12 horas de votação, entre 8 da manhã e 8 da noite. Mas o plano foi descartado por falta de segurança e dificuldades de transporte em algumas regiões. O presidente do TSE deu as informações nesta quarta durante a apresentação do perfil do eleitorado brasileiro. Segundo a corte, 149.918.483 brasileiros estão habilitados a ir às urnas em novembro, 2,6% a mais do que na última eleição municipal, em 2016. As mulheres representam 52,49% do eleitorado e os homens, 47,48%. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, o número de candidatos deve subir nesse ano por causa do fim das coligações partidárias em eleições proporcionais.
E, portanto, todos os partidos estarão, ou a parte dos partidos, estarão lançando candidaturas próprias, de modo que nós temos a estimativa, a mera estimativa, de mais de 700 mil candidatos concorrendo aos cargos nas câmaras municipais e nas prefeituras municipais.
O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, afirma que o Brasil é a quarta maior democracia do mundo, considerando-se o tamanho do eleitorado. Fica atrás apenas de Índia, Estados Unidos e Indonésia. O primeiro turno da eleição municipal será no dia 15 de novembro e o segundo, onde houver, em 29 de novembro.
O Jovem Pan agora abre espaço para um assunto muito discutido nos últimos tempos. A polêmica das metas sobre as queimadas e o desmatamento. Daniel Lian tem mais informações.
O ministro Ricardo Salles recuou da proposta de substituir o patamar de redução das queimadas e desmatamento ilegal em 90% até 2023 pela meta de proteger uma área de 390 mil hectares de floresta amazônica. A mudança do Ministério do Meio Ambiente foi motivada pela área técnica do Ministério da Economia, que deseja o compartilhamento de responsabilidades sobre as metas com as pastas da Agricultura, Justiça e Defesa. Ambientalistas e entidades haviam demonstrado preocupação após o encaminhamento do ofício. Durante uma entrevista à agência France Press, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou que o objetivo é reduzir os índices.
Nós entendemos que o primeiro passo, que esse já pode ser alcançado esse ano, é a partir do segundo semestre, estancar, parar o aumento do desmatamento. E a partir do ano que vem, reduzir o desmatamento, para nós voltarmos a ter índices decrescentes a partir do ano que vem, diminuir.
Em julho, a Amazônia registrou um crescimento de 28% no número de focos de calor em relação ao mesmo período do ano passado.
Agora são 4 horas e 32 minutos e o presidente Jair Bolsonaro deve assinar hoje uma medida provisória que libera quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina contra o coronavírus. Sobre isso, então, eu vou agora para Brasília conversar com a Luciana Verdolin, que tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Lu.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Esse acordo já tinha sido anunciado do governo brasileiro com a Universidade de Oxford e também o laboratório AstraZeneca. Estava faltando apenas uma contabilidade do Ministério da Economia. Essa medida vai ser assinada daqui a pouco pelo presidente Jair Bolsonaro. Na prática, vão ser R$1,9 bilhão para a vacina. Desse valor, R$1,3 bilhão é para o laboratório, para a compra da tecnologia, para garantir que o Brasil vai ter acesso aos insumos para produzir a vacina. R$522 milhões para despesas de processamento do Biomanguinhos e da Fiocruz. E mais R$96 milhões para absorção da tecnologia. Isso vai ser repassado apenas para a Fiocruz. O que que o Ministério da Saúde está explicando? Inicialmente, o Brasil vai comprar 100 milhões de doses da vacina. 15 milhões devem chegar em dezembro, deve começar a ser distribuído em janeiro, outros 15 milhões em janeiro, 30 milhões, e os outros 70 milhões durante o primeiro semestre do ano que vem. Ainda não há um cronograma definido, ainda não está definido nem quem vai receber a vacina em primeira mão. Isso tudo está sendo estudado, a população brasileira, eles estão avaliando. E os testes, como os testes ainda estão acontecendo, é preciso saber também como é que pessoas de diversas faixas etárias vão reagir à vacina. Aí sim vai ser definido como que vai ser aplicada a vacina contra a Covid aqui no Brasil.
Luciana, no primeiro bloco, o repórter Marcelo Matos mostrou a expectativa negativa do setor aéreo com a retomada das viagens pelo mundo. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com 3 vetos projeto de ajuda às empresas aéreas. Como que fica a situação para esse setor que foi tão atingido pela pandemia?
Olha, a situação para as aéreas não está boa. Até o Congresso Nacional colocou na medida provisória que foi sancionada hoje pelo presidente a possibilidade dos aeronautas eles sacarem o fundo de garantia. Isso foi vetado aqui pelo Palácio do Planalto, uma vez que, segundo o governo, não se pode criar situação diferenciada para nenhum setor da economia. Está fechado também aquela redução, acabar com aquele adicional de 18 dólares nas taxas de embarque internacional, isso também está na medida provisória, e a questão da devolução do dinheiro. Quem precisou cancelar uma passagem aérea, como é que vai ser, como é que a empresa vai ter que devolver esse dinheiro? As devoluções podem ser parceladas em até 12 meses. Aí quem falar, não quero que seja devolvido o dinheiro, eu quero o crédito dessa passagem que eu comprei lá no início do ano. O que que as empresas aéreas vão poder fazer? Elas vão poder dar o crédito para a pessoa utilizar pelo prazo de 1 ano e meio. Agora, tem muita gente reclamando de que a medida está beneficiando apenas o setor aéreo. A justificativa aqui dentro do Palácio do Planalto é que foi um dos setores mais atingidos pela crise, envolvendo aí, porque ninguém está viajando, os voos foram cancelados, agora que está sendo retomado alguns voos, mesmo assim, o movimento nos aeroportos ainda está muito pequeno. Então, a justificativa tanto do Congresso Nacional para aprovar as medidas, quanto aqui do Palácio do Planalto para sancionar, foi exatamente essa questão de que é preciso socorrer o setor.
Que situação. Obrigada pelas informações, Lu. Até mais. Agora são 4h37. Órgãos do governo e o Tribunal de Contas da União assinaram hoje cooperação técnica que altera o formato para acordos de leniência. Quem conta os detalhes direto de Brasília é o repórter Levi Guimarães. Levi, boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse acordo ele foi firmado como um novo modelo para os acordos de leniência. Lembrando que os acordos de leniência são uma espécie de delação premiada feita por empresas que estejam envolvidas em ilegalidades. No âmbito da Lava Jato, por exemplo, a gente teve várias empreiteiras assinando acordos de leniência, da mesma forma que vários políticos assinando as delações premiadas. Essa cooperação assinada hoje teve uma ausência que foi a assinatura do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República, que é sempre um órgão diretamente envolvido nesse tipo de acordo o procurador-geral Augusto Aras ainda não assinou, mas de acordo com a assessoria do Ministério Público, há ainda a intenção de participar dessa cooperação, só aguarda ainda um parecer da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que é a responsável por avaliar esse tipo de tratado aí no escopo do combate à corrupção. De acordo com esse novo modelo de acordo de leniência, essa cooperação ela foi assinada pelo governo federal juntamente com o Tribunal de Contas da União e, segundo esse novo modelo, os acordos de leniência vão ser celebrados pela Advocacia Geral da União e pela Controladoria Geral da União, que são órgãos do governo federal. Eles vão ser acionados pelo Ministério Público Federal, caso seja constatada ali a participação de uma empresa em alguma ilegalidade, mas aí vai caber à AGU e à CGU comandar esse acordo, a negociação desse acordo. Essa cooperação foi assinada hoje no Supremo Tribunal Federal, numa cerimônia fechada, foi bastante comemorada pelo presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. Ele disse que um dos pontos positivos desse novo acordo é que antes o judiciário ele vinha sendo chamado sempre para mediar algum conflito entre instituições, como resultado, de acordo com ele, de diferentes interpretações, as empresas assinavam os acordos e não conseguiam ter garantias de que esse acordo seria observado, o que minava a segurança jurídica. E também, de acordo com o Toffoli, nenhuma instituição envolvida vai ter a sua competência diminuída ou retirada com essa nova cooperação, Lívia.
Levi, atualmente há um debate jurídico sobre a competência para fechar os acordos de leniência. O que diz a lei anticorrupção de 2013?
Pois é essa a grande polêmica aí envolvendo essa questão, porque a lei atual, que como você citou, é a lei anticorrupção, ela prevê que os acordos de leniência eles podem ser assinados apenas pelos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público Federal. E hoje em dia acontece na prática, muitas vezes, do Ministério Público Federal sozinho, ele conduzir e fechar esse acordo de leniência com as empresas. Então, para muitos procuradores aí da República, isso pode ser uma perda de influência e de competência por parte do Ministério Público Federal. Por exemplo, a Associação Nacional dos Procuradores da República publicou uma nota mais cedo dizendo que essa nova fórmula ela prioriza a atuação de órgãos de governo, não reconhecendo o papel de preponderância que a Constituição e a lei conferem ao Ministério Público. Também, de acordo com essa nota, alijar o Ministério Público dos acordos de leniência não atende ao interesse público por não produzir os efeitos de segurança jurídica desejados, além de enfraquecer os esforços do país contra a corrupção. Esse também pode ser um dos motivos, né, dessa ausência, por enquanto, do Ministério Público Federal nessa nova cooperação em torno dos acordos de leniência, mas fica aí esse descontentamento por parte de muitos procuradores com esse novo modelo.
Levi, obrigada pelas explicações. Qualquer novidade, você volta com a gente. Agora são 4 horas e 51 minutos. A Justiça suspendeu o decreto do prefeito Marcelo Crivella e proibiu o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares do Rio de Janeiro. Quem tem mais detalhes é o Rodrigo Viga.
Exatamente. Depois de muita confusão, muita divergência entre município e estado do Rio de Janeiro sobre volta das aulas presenciais nos colégios particulares, coube a Justiça decidir sobre o tema. O desembargador aqui do Rio de Janeiro, Peterson Barroso Simão, da 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu nesta quinta-feira que estão proibidas as aulas presenciais nas escolas particulares da cidade do município. Apelos e pedidos já tinham sido feitos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. O plantão judiciário havia negado, mas agora o desembargador decidiu acolher e determinou que estão proibidas as aulas presenciais nas escolas particulares do Rio de Janeiro. Aulas presenciais que voltaram esta semana, na última segunda-feira, autorização da Prefeitura para quarto, quinto oitavo e nono anos do ensino fundamental. Mas, diga-se de passagem, a adesão tinha sido mínima, baixíssima. Segundo o Sindicato dos Professores, apenas 7 escolas aqui na cidade do Rio de Janeiro correram risco, assumiram essa responsabilidade em plena pandemia, voltarem com as aulas presenciais. Segundo o diretor jurídico do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, Elson Paiva, essa volta às aulas presenciais só poderia acontecer quando houvesse o aval das autoridades sanitárias.
Não é o momento de retornar às atividades. Não há garantias sanitárias, não há garantias de saúde e não há protocolo nenhum que venha a garantir o retorno dessas atividades sem risco aos trabalhadores, às crianças, a todos que estão envolvidos no processo educacional da escola privada, bem como a comunidade escolar. Nesse momento, nós estamos preservando vidas.
Lembrando que os professores das escolas particulares e da rede municipal decretaram greve na semana passada, em assembleias virtuais. Nesta quinta, inclusive, tem uma reunião dos professores das escolas privadas com os donos desses estabelecimentos. E o prefeito Marcelo Crivella decidir não cumprir esta medida, a multa para ele, na pessoa física, será de R$10 mil imposta pela Justiça do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral do município está avaliando que medida poderá ser adotada. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Vamos falar agora da tragédia no Líbano que chocou o mundo nessa semana. A comunidade libanesa em São Paulo reage à explosão em Beirute. Quem foi conferir e tem mais informações para a gente é a Nani Cox.
O libanês Maroun Dakashi vive há 10 anos em São Paulo, onde toca um restaurante de comidas típicas. Nos últimos meses, ele viu as receitas caírem com o fechamento dos estabelecimentos pela pandemia de coronavírus. Mesmo com as dificuldades, Maroun quer ajudar o país de origem depois da tragédia em Beirute.
Também aqui não está muito bem, o mercado, você sabe, por causa da pandemia, acabamos de voltar a trabalhar, mas a nossa situação aqui é muito melhor que lá. Vontade de chorar, ficamos 2-3 horas abalados, não consegui ligar para minha família e meus amigos que moram em Beirute, mas graças a Deus ninguém foi atingido. Meu irmão trabalha 1 quilômetro da explosão.
São Paulo concentra o maior número de libaneses e descendentes no Brasil. O padre de uma igreja voltada para a comunidade libanesa na cidade, Elias Caran, entrou em contato com familiares assim que ficou sabendo da explosão.
E achamos que era um atentado no primeiro impacto, assim que a gente recebeu a notícia. Porém, depois de 5 minutos, comecei a entrar em contato com meus pais, alguns familiares lá. Então, entendi que é uma coisa que nunca a gente viu. Nunca a gente passou uma situação igual no Líbano, esse tipo de explosão.
O dono de uma loja na capital paulista, o libanês Hassan Chalani, lamentou as vidas perdidas na tragédia.
A gente ficou preocupado pela família, pelo povo do Líbano e ficamos muito tristes do que aconteceu, porque isso falta de respeito do humano lá no Líbano.
O presidente Jair Bolsonaro disse que conversa com a comunidade libanesa no Brasil para definir como o país prestará ajuda ao Líbano.
O Ministério da Saúde do Líbano atualizou nesta quinta-feira o balanço de vítimas da explosão que devastou a zona portuária de Beirute. Mais de 137 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram feridas. Dezenas seguem desaparecidas. Agora são 4 horas e 47 minutos. A pandemia de coronavírus causou um estrago nas contas públicas neste ano. O estado de São Paulo, que possui o segundo maior orçamento público do país, está com a estimativa de déficit de mais de 10 bilhões de reais. Para tentar conter o impacto, o governo estadual encaminhará à Assembleia Estadual um pacote de medidas para conter o rombo. Sobre esse assunto, gentilmente nos atende o secretário estadual de Orçamento, Gestão e Projetos de São Paulo, Mauro Ricardo. Secretário, muito boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Um grande prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso. Secretário, explica pra gente qual é a situação atual, qual é a estimativa de arrecadação para 2020 e, claro, o que contempla esse pacote de medidas que será encaminhado à Assembleia Estadual.
Bom, a pandemia reduziu significativamente a atividade econômica no mundo. Aqui no caso do estado de São Paulo, houve uma queda significativa da atividade econômica com impacto estrondoso em relação à arrecadação de tributos. Né? Nós teremos uma perda esse ano em relação à estimativa inicial de algo em torno de 26 bilhões de reais entre receitas tributárias e não tributárias. O que, logicamente, exigiu do Estado, ainda em 2020, medidas extremamente relevantes no corte significativo do custeio da máquina administrativa, na redução de investimentos, e também fomos aquinhoados com alguma compensação por parte do governo federal, assim como a várias unidades da federação, no que se refere a um auxílio financeiro, em especial na área da saúde, no combate à pandemias e a suspensão do pagamento das dívidas. Isso, logicamente, com as medidas que foram adotadas pelo Estado e mais o auxílio que foi dado pelo governo federal a todas as unidades da federação, permitiu que nós estivéssemos numa situação de equilíbrio nas nossas contas em 2020. Ocorre que a economia não se recuperará aos níveis de 2019, nem 2018. Nós vamos voltar, né, aos níveis de 2017 em relação à nossa arrecadação tributária, o que vai nos exigir em 2021 um esforço ainda maior, porque não estão previstas nenhuma dessas compensações que falei anteriormente. Por isso, o governo do Estado se antecipa a todas as outras unidades da federação e aos municípios, propondo à Assembleia Legislativa medidas que possam promover uma modernização administrativa do Estado, que passa, primeiramente, pelo enxugamento, mais ainda, da máquina administrativa, com uma redução de 10 fundações, autarquias, empresas públicas, né, com a redução dos gastos com pessoal e com custeio dessas entidades, com várias outras ações, de um programa de demissão voluntária, permitindo que aqueles servidores seletistas estáveis também possam sair do serviço público recebendo um valor significativo em relação as suas remunerações, medidas também na área de realocação de recursos financeiros. Nós identificamos no Estado algumas fundações, autarquias ou empresas que têm superávites importantes e outras que faltam significativas em diversas outras áreas do governo. Nós estamos fazendo uma grande realocação também desses recursos e estamos cortando benefícios fiscais que foram dados aí ao longo de vários anos, né? Num primeiro momento, uma redução linear de 20% de todos os benefícios fiscais e, num segundo momento, uma reavaliação de cada um deles, de maneira que a gente possa manter ou eventualmente restabelecer na totalidade ou parcialmente esses benefícios fiscais, tanto na área de ICMS, como de IPVA, como de imposto de transmissão de causa-morte e doação. A determinação do governador João Dória que não haja qualquer aumento de alíquota ou aumento de carga tributária, então nós temos que cortar na carne, ou seja, reduzir os custos mais ainda do Estado e um corte profundo em relação aos benefícios fiscais, de tal forma que a gente recupere não só o déficit existente, resolva e equilibre as contas em relação a 2021, mas também gere uma capacidade mínima de investimento do Estado a partir de 2021.
Secretário, o repórter Marcelo Matos vai participar dessa conversa conosco. Marcelo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde, secretário. Mauro Ricardo, prazer novamente conversar com o senhor. O senhor falou desse plano de demissões, seria algo novo para São Paulo, mas o Estado também estuda as demissões também de funcionários públicos?
Sim, são funcionários seletistas, né? Dessas empresas que serão extintas, fundações, autarquias e empresas, são em número de 10 que nós estamos incluindo agora neste projeto de lei, né? Muitos desses funcionários são seletistas, aqueles funcionários não essenciais aos órgãos que absorverão eventualmente essas atribuições, logicamente serão dispensados. Nós estamos lançando um programa de demissão voluntária àqueles seletistas estáveis, são aqueles que foram contratados até 1983 e foram considerados estáveis pela Constituição Federal, ou seja, não podem ser demitidos. Para eles, nós estamos fazendo um programa de demissão voluntária para que torne mais atrativo o processo de desligamento desses servidores da administração, mesmo porque esses servidores ou já se aposentaram pelo INSS ou já adquiriram todos os pré-requisitos necessários às suas aposentadorias, no momento que foram contratados até 1983.
Esse projeto vai ser, portanto, enviado à Assembleia. O senhor acredita que a recuperação vai demorar quantos anos aqui para São Paulo em razão dessa pandemia?
Nós acreditamos que com essas medidas adotadas, né, nós possamos já a partir de 2021 manter o equilíbrio nas contas do Estado, gerando já capacidade de investimentos importantes e significativos em termos de infraestrutura. Ao mesmo tempo, o secretário Meirelles está, por determinação do governador, estabelecendo um plano de recuperação econômica do Estado 2021 e 2022. Nós estamos ajudando também na construção de um programa de metas 2020 a 2022, que será incorporado a este programa de recuperação da economia 2021 e 2022, que envolverá também aplicação de recursos vultosos, né, em diversas áreas de governo, a melhoria da competitividade de se morar e de se produzir aqui no estado de São Paulo, e mais proteção social em diversas áreas de emprego, de assistência social, de segurança pública, e mais inovação, no momento que estamos trabalhando no enxugamento da máquina, ao mesmo tempo inovando na gestão, de tal forma que a gente possa fazer mais gastando menos.
Está bem, secretário. Muito obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe para a gente aqui, para o nosso ouvinte e espectador. E até mais. Um ótimo trabalho.
Muito obrigado, igualmente. Um abraço a todos os ouvintes.
Agora são 4 horas e 55 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Nosso encontro está marcado amanhã, às 4 da tarde. Tenha uma ótima quinta-feira. Até mais.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News.
A pista principal do aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do Brasil, permanecerá interditada até 5 de setembro para reforma. Aproveitando o período de baixa demanda devido ao coronavírus, a Infraero, que administra o terminal, decidiu modernizar o local, que recebia antes da pandemia cerca de 34 pousos e decolagens por hora. A pista auxiliar continuará operando normalmente, recebendo aviões de pequeno e médio porte. Aeronaves maiores, como Boeing e Airbus, não podem operar, a não ser que já estejam no aeroporto e, mesmo assim, precisam decolar sem passageiros. O analista do setor de aviação, Cláudio Magnavita, aponta que a segurança é prioridade e, por isto, esta reestruturação é bem-vinda.
Segurança é o item fundamental para a aviação. Este aeroporto de Congonhas é um porta-avião. Ele está entre prédios, entre residências, e essa obra na pista é mais do que necessária.
O trabalho será incessante, 24 horas por dia, todos os dias da semana, sem folga, manhã, tarde, noite e até mesmo de madrugada. De acordo com o superintendente da Infraero, João Márcio Jordão, aqui do aeroporto de Congonhas, a nova pista terá durabilidade de aproximadamente 10 anos.
A tecnologia é da camada porosa de atrito que nós estamos fazendo e uma durabilidade de 10 anos essa pista. Então, assim, mantendo todos os requisitos de segurança operacional.
O material utilizado na reconstrução vai propiciar uma melhoria da capacidade de drenagem com rápido escoamento da água de chuva e com o aumento da aderência dos pneus dos aviões com o pavimento. O investimento será de 11,5 milhões de reais.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala!